A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
A educação transcomportamental, ETC, é uma abordagem pedagógica com metodologia e um programa de educação socioemocional para a identificação, compreensão, regulação e expressão das emoções, visando ao desenvolvimento das competências da inteligência emocional e comportamental. Isa Magalhães. Trecho do livro Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Inteligência emocional é o tema do mais novo livro da escritora e educadora Isa Magalhães, intitulado Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. A obra será lançada no próximo dia 28, às 18 horas, no Yacht Plaza Hotel, em Fortaleza. A autora é a nossa convidada de hoje para um bate-papo sobre emoções, sentimentos, pensamentos e, sobretudo, nossas ações. O objetivo da nova obra, publicada pela Ludes Editora, é despertar a potência de cada um de nós nas competências socioemocionais e pessoais. Quer saber como? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Isa Magalhães, seja bem-vinda, Autores e Ideias.
Olá, olá, Lili, olá, os ouvintes.
Estou muito feliz com esse nosso reencontro e mais que isso, porque a gente vai falar de um lançamento.
Com certeza, eu acho que mais feliz estou eu, né?
O livro é agora, tá? Ele vai ser lançado agora, esse mês, no próximo dia 28, às 18 horas, lá no Yacht Plaza Hotel, em Fortaleza. A publicação se chama Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. É publicado pela Ludes Editora e o lançamento acontece juntamente com o seminário Como Desenvolver as Habilidades Socioemocionais na Escola e na Família. Isa, conta pra gente o que os leitores podem esperar dessa publicação.
Bom, Lili, você sabe assim, eu tenho uma origem como escritora literária, né? Então, todas as minhas escritas, eu procuro meus livros mesmo, os mais técnicos, eu procuro que tenha um conteúdo mais leve, um conteúdo gostoso, que não só possa, vamos dizer assim, levar um conhecimento, mas também que a pessoa possa se auto-perceber. Então, esse meu livro, ele é dividido em alguns capítulos, né? E no último capítulo, o quinto capítulo, por exemplo, ele é todo dedicado ao autoconhecimento. Então, tem vários questionários, testes e dicas, né, de mindfulness, que é um de relaxamento, né, de meditação. Enfim, eu acho que é um livro não só para falar um pouco do que são as emoções, né? Porque as pessoas confundem muito, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, confundem muito emoções com sentimentos e acabam fazendo um salseiro danado e não entendendo bem. Então, não só para falar das emoções, mas também para fazer com que as pessoas se auto-percebam, né? É importante você não só ler sobre o assunto, mas você praticar, porque emoções é prática, acima de tudo.
E aí, daí é falar também sobre as nossas ações, né? Sim. Que você chama atenção para isso, falar sobre as ações.
Sim.
Eu acho o livro extremamente necessário, eu tava conversando com a Isa sobre isso, como esse livro veio no momento se acalhar, porque a gente tá num momento de extremos conflitos. Não tô falando só da política, mas eu tô falando da nossa vida, no ambiente de trabalho. A gente não tem mais tolerância com ninguém. No grupo de WhatsApp, a gente mandando alfinetadas um para os outros, no grupo da família. Então, eu acho que o livro, ele veio num momento que realmente é necessário se autoconhecer, trabalhar as nossas emoções, reconhecer esses sentimentos e lidar com essa reforma íntima, que eu acho que é a tarefa mais difícil.
É, o que acontece é assim, Lilian. Na verdade, as emoções, elas são biológicas, né? Quando nós entendemos as nossas emoções, é que é no momento que nós entendemos intelectualmente, elas passam a ser, então, sentimentos. Olha só a grande questão. E é nesse momento que nós podemos fazer a gestão das emoções. Porque emoção ninguém controla. Emoção é como água. vamos dizer, como ela é biológica e nasce, né, essa neurociência descobriu ou fez várias pesquisas, né, recentes nos últimos 15, 20 anos e colocou muito claramente que o impulso emocional, né, do sistema nervoso, ele nasce no cérebro límbico, que é uma parte muito primitiva ainda nossa. Então, para chegar ao neocórtex, que é aquela parte do cérebro pensante, questionante, onde nós temos a consciência, leva alguns segundos, ou milésimos de segundo, dependendo de cada um, dependendo do autoconhecimento de cada um. E tem pessoas que nem conseguem, né? Vai no impulso emocional, deixa tudo sair, que é o que está acontecendo agora, como você acabou de pontuar. Quando nós vamos para as redes sociais, principalmente, nós achamos que estamos protegidos lá no, né, no escurinho do quarto, ou no celular, enfim, achamos que isso é nós e a máquina, quando na verdade é nós e o mundo, né? E daí saímos disparando um monte de coisa sem parar para pensar como é que essas palavras vão chegar até o outro. Por quê? Porque você sabe disso, Lilian, nós lemos um texto com a nossa emoção. Nós interpretamos um texto de acordo com a nossa emoção.
Verdade.
Não é o que o outro está falando, mas é o que eu estou percebendo. Então, esse cuidado, ele é fundamental. Né? Imagina, eu acho que você me acompanha, você vive que eu vivo falando sobre paz, vivo falando sobre questões das emoções, e olha, tem hora que a interpretação, claro que eu dou as minhas alfinetadas também, porque tem que ser, né? Enfim, eu acho que a educação, ela tem que ser, muitas vezes, pontuada, você tem que chamar a atenção de várias formas, não é só, oi, oi, paz e amor, que lindinho, não. A vida, ela está aí, e dentro da educação transcomportamental, que vamos dizer assim, que é um conceito meu, né? Se você for no Google, sei lá, em outros locais, você colocar educação transcomportamental, você vai só perceber eu, Isa Magalhães, né? Então, é um conceito que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, principalmente, assim, em cima das minhas atividades como terapeuta, das minhas atividades como consultora, né? Eu trabalhei muito tempo como consultora também, e com o desenvolvimento de pessoas. Trabalhei como professora, já fui professora lá atrás, ou seja, eu tenho muita experiência e hoje eu digo assim, eu me interesso pelo desenvolvimento das pessoas em vários níveis, tanto que a educação transcomportamental é a integração do pensar, sentir e agir para interagir, ou seja, eu só consigo interagir à medida em que eu consigo integrar o meu pensar, eu consigo ter consciência do que eu estou pensando, no mesmo tempo, a consciência do que eu estou sentindo com essas, né, essas palavras, porque uma coisa é assim, primeiro vem um sentir, que é aquela questão biológica, mas esse sentir só se torna consciente na hora que eu penso sobre ele. Então, por isso que eu coloco pensar em primeiro, né? E a ação, ela vem movida por esse pensar e esse sentir. Agora, dependendo do temperamento, muitas vezes eu ajo sem pensar, ou então eu ajo só através dos sentimentos, né? Ou só do pensamento mais racional, ou eu vou na ação mais, vamos dizer assim, crua, que é uma ação muitas vezes de defesa, né?
Tem gente que diz que, eu fiz, mas eu não me dei conta, foi
sim.
Completamente sair de mim, foi fora de mim, então isso é real, então isso existe.
Sim.
Eu tenho uma ação destemperada que a minha razão nem chegou lá.
Olha, isso nós chamamos sequestro da amígdala, não é amígdala da garganta não, viu? É uma glândulazinha que tá lá no cérebro límbico, né? Que é ela que é a responsável por esses impulsos, os neurotransmissores, né? Que dão os impulsos emocionais, principalmente a adrenalina, né? A noradrenalina. A adrenalina, ela ativa e a noradrenalina, ela calma, né? Então, o que é que acontece com essa glândulazinha que a gente diz assim, foi sequestrado pela amígdala? Significa que eu fiz algo, eu cometi algum ato, alguma situação onde eu não percebi. Eu agi. E isso é biológico porque é sobrevivência. As emoções são sobrevivência. Vamos dizer assim, a natureza nos dotou dessa capacidade para sobrevivermos ao meio. Então, muitas vezes, eu não posso parar para pensar. Eu tenho que agir para salvar a minha vida. Então, principalmente aí em épocas mais primitivas, isso era questão de vida ou morte, né? Lá vinha um daquelas feras imensas. Então, se o neguinho não corresse ou então atacasse, morria. Só que, vamos dizer assim, a nossa evolução, ela é muito lenta, biologicamente falando, em relação às questões tecnológicas, em relação à própria sociedade. Então, significa que nós somos seres que ainda temos algo muito primitivo, né, essa fera dentro de nós, convivendo numa civilização, podemos dizer assim, né? Onde existem milhares de pessoas. Eu não estou mais numa selva onde, né, tem uma tribo lá, uma tribo aqui, e a gente ainda tem uns espaços. Nós estamos sem espaço. Os espaços das cidades, principalmente, são muito pequenos. Então está todo mundo assim como se fosse feras em jaula.
É essa sensação, sabe? Mesmo que eu tenho. Por isso que a gente estava conversando, né? Disse que como é importante você saber reconhecer e lidar com essas emoções, lidar com esses sentimentos, e aí chegar nesses comportamentos inteligentes, que eu acho que é o objetivo de cada um de nós. E aí não é só o comportamento inteligente no ambiente de trabalho, é com a família.
É na vida.
É na vida. E eu acho que é tão difícil. E ultimamente, assim, tem ficado cada vez mais difícil. Eu não sei se isso é uma impressão minha ou se isso realmente é algo que a gente está vivendo e que as pessoas estão deixando de ser civilizadas.
Olha, eu acho que é real. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que nós chamamos, assim, de ruptura da civilização, né? São momentos, assim, que historicamente falando já existiu um momento, assim, menor, né? Em situações menores, que eram pequenas civilizações, assim, não era nessa questão mundial ou global como nós vivemos hoje. Mas cada civilização, ela tem o seu apogeu, né? O seu começo, apogeu e fim, para vir uma outra história. Então, assim, na minha interpretação pessoal e de vários outros também estudiosos, nós estamos num momento de ruptura. O que é essa ruptura? É no momento que todos os valores, todos os pilares que sustentam essa sociedade começam a ser questionados. Então, nós vamos encontrar a família desfacelada, mas, ao mesmo tempo, numa reconstrução de novos modos de família. Mas até que chegue o reconhecimento desses novos modelos, o sentimento é de que acabou tudo. Né? E quando a gente entra nesse sentimento que acabou tudo, vem qual emoção? O que é que você acha?
O desespero.
E o que é que está por trás do desespero?
O medo.
O medo. E o medo, ele gera outros sentimentos, aí, às vezes até muito mais complicado, outras emoções, né? Assim, o medo nós chamamos que é uma emoção primitiva, é uma emoção primária. Da emoção primária, por exemplo, nós temos 5, alguns autores colocam muito mais, né? Mas eu trabalho mais ou menos com 5, 6 emoções primárias. Raiva, medo, tristeza, nojo, alegria, e coloca também a própria vergonha, né? Então, o que é que acontece? O afeto também. Dessas emoções primárias começam a nascer outras emoções secundárias, né? Então, se eu estou com medo, a partir daí, dependendo do meu temperamento, atenção, isso é extremamente importante, é o que eu mais trabalho, eu tenho alguns pilares, né, que eu venho desenvolvendo a educação emocional. Um deles é o temperamento. Cada um de nós tem temperamentos diferentes. A partir desse temperamento, que ele é nato, nós nascemos com ele, nós vamos desenvolvendo aí a nossa relação com o mundo, né? Ou seja, a nossa personalidade, o nosso caráter, nossos valores. Aí entra a educação, o meio onde você vive, a educação que você está recebendo não só em casa, mas também na sociedade que você convive, né? O homem é um ser também histórico, é um ser do meio. Enfim, nós somos essa mistura, nós não somos uma coisa só. Essa é a complexidade. Então, o temperamento, dependendo do temperamento, e isso é uma teoria muito antiga, vem de Hipócrates, né, que é o pai da medicina, nós temos 4 temperamentos básicos. Na verdade, o ser humano, todos nós temos uma mistura, né? Somos um mix. Mas existe um principal. Então, por exemplo, nós temos o temperamento sanguíneo. Que é o temperamento daquelas pessoas mais alegres, mais festivas, mais oba-oba, oi, 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 né? Super, vamos dizer assim, gosta de rir, gosta de se divertir. Então, essa pessoa, ela vai viver a raiva, por exemplo, totalmente diferente de quem é um colérico. O temperamento colérico é aquele temperamento mais irritado, mais tudo mais sério, né? São muito líderes, são muito donos da verdade, né? Então, tu imagina, o sanguíneo acaba vivendo a raiva com uma rapidez. Ah, eu vou lá ficar cultivando isso. E o colérico não. Ah, meu bem, peraí. Aí bate na mesa, começa a confusão, né? Aí nós temos o fleumático, que é o que tem dificuldade de dizer não, que é o bonzinho, né? Que ele é mais... Ele, por exemplo, na escola é o sonho de todo professor, que ele tá ali na frente. Não é de contestar, enquanto o colérico é o terror, né? Porque qualquer coisa tá contestando, bê, 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 babá. E nós temos também o melancólico, que é o mais triste. Sabe aquelas pessoas que já nascem com a sensação de que eles ficam mais quietos, mais tímidos e tal? Claro que, mais uma vez, lembrando, somos um mix. Todos nós podemos passar pelos quatro tipos de temperamentos, mas temos aquele principal. Então, quando nós reconhecemos o nosso principal e o nosso secundário, nós começamos um processo de educação. Por que das emoções? Porque aí você vai entender como é que você vive suas emoções. Como é que você vai poder fazer para a gestão? Porque ninguém controla a emoção, como eu disse. A gente faz gestão. E a gestão, ela tem a ver exatamente com a compreensão de como vivenciamos as emoções.
Que interessante. Eu tô ouvindo aqui a Isa, eu tenho certeza que você também deve estar aqui tentando se enquadrar aí qual desses temperamentos que você mais se adequa, né? Que você se reconhece. Bom, o livro, não preciso nem dizer, né? Imperdível, leitura obrigatória, Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. O lançamento é agora, tá? Dia 28 às 18 horas, lá no Yacht Plaza Hotel em Fortaleza. E aí a obra, ela é publicada pela Lutz Editora e é dividida em 5 capítulos. Eu quero falar rapidamente, fazer um passeio pelo livro, que a gente não pode fazer o spoiler, né, da publicação. Claro, a gente quer fazer você ler e entender um pouco mais sobre si. Então a gente vai falar assim, fazer um passeio no livro sobre cada um desses capítulos. O primeiro capítulo fala sobre a formação do ser integral. O que, que é isso, Isa?
Bom, é uma visão transdisciplinar desse ser, né? Como eu coloquei antes, nós somos seres que somos complexos, nós não somos simplinhos, a quem dera, né?
A quem dera!
Nós vivemos em várias dimensões. Por exemplo, a dimensão do pensar é uma, a dimensão do sentir é outra, a dimensão do agir é outra, a dimensão das relações são outras. Então, nós permeamos todas essas relações sem percebermos, né? Então, o ser, vamos dizer assim, integral, é aquele ser que tem uma consciência de si. É óbvio que nós não temos uma consciência profunda, 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 porque ninguém tem. Porque diante dessa complexidade, aí eu gosto muito da obra do Roberto Assagioli, né, da psicossíntese, quando ele coloca que nós temos várias subpersonalidades. E às vezes nós temos subpersonalidades que só saem em momentos que, sabe, X, que a gente nem conhece, que é aquela velha história, ué, eu fiz isso, né, ou eu agi dessa forma, o que é isso, né? Então dentro de nós tem vários serezinhos. Então, ser integral, ele tenta, pelo menos, ter uma consciência das, vamos dizer assim, das sombras, né? Que é aquele, daqueles lados mais complexos, né? Como também dessas subpersonalidades, pelo menos as mais, vamos dizer assim, as mais cotidianas, né? E tenta integrá-las. Um exemplo. Eu sou, em temperamento, eu sou uma sanguínea colérica.
Uma sanguínea colérica. É possível isso?
Sim, sim, sim. O que acontece é assim, eu me zanco realmente com bastante facilidade, mas ao mesmo tempo, muito rapidamente, eu mudo o meu humor. Eu consigo, eu vou lá ficar cultivando isso, né? Mas quando o colérico entra, sai do meio, né? Então eu me torno autoritária, eu fico muito zangada, eu posso falar coisas que eu não gosto, que de repente não é bem aquilo. Então, ao longo do autoconhecimento, eu fui me observando, né? E fui trabalhando, então, esse lado. Então, eu sei o meu limite. Por exemplo, se eu tô numa determinada situação e eu sei que começa a dar uma sensação de aperto aqui no peito, eu começo a sentir a raiva subindo, amiga, eu tenho que sair de cena, sabe? Porque eu sou capaz de dizer besteira.
Ou seja, você já reconhece.
Sim.
E é no
corpo. A gente não tem que reconhecer emoção, não é mental, não. Se você for esperar pelo lado mental, minha amiga, já foi. Adeus. Entendeu? A bichinha já saiu, todas as raivas e gritos
já
do mundo.
Já fiz tudo errado. Quebrei a casa toda.
Então, quando eu começo a perceber isso, eu sei que eu tenho que sair de cena. Aí eu tenho as minhas estratégias, né? Respirar, nem que seja tomar um copo de água, às vezes ir a um banheiro se eu estiver em algum lugar, né? Mais público, dá licença para um momentinho, vou lá, dou uma respirada, conto até 10. Aquieto os hormônios da adrenalina, né? Aí vem o sanguíneo, né? Aí você diz, vamos tentar aqui relaxar, vamos tentar aqui, oi, 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 paz e amor, né? Aí quando eu entro no paz e amor, eu relaxo aí.
E essas estratégias estão no livro, Isa?
Sim, de certa forma, muitas dessas estratégias estão. né?
Que é muito importante a gente saber disso e botar o pé no freio quando for a hora de pisar no freio.
É, ele não é um livro, vamos dizer assim, de autoajuda, se a palavra seria essa, né? Eu adoro livro de autoajuda, tá? Porque eu acho que auto se ajudar é fantástico. Contudo, você sabe que o mercado é meio complexo, né? E aí vai o que vem. Aí tudo é publicado e começa muita história, enfim. Eu lembro quando eu lancei um livro intitulado de autoajuda, mas na realidade era um livro sobre a minha história, sobre a síndrome do pânico, né? Só que eu ia contando a minha história e ia também colocando o que eu fiz para trabalhar o pânico, né? Então, assim, estudar as emoções, para mim, começa na minha história, né? Eu desenvolvi síndrome do pânico com 11 anos. Numa época que, graças a Deus, tinha poucos psiquiatras, entendeu? E os médicos não medicavam as crianças. Não, hoje eu estaria aqui, talvez, contando uma outra história, né? E aí eu fui buscar várias alternativas, porque os médicos diziam que era bobagem, isso é nervosismo, não sei o quê. Não sabia o que era, né? Nos anos 80, descobriram, e nessa época eu tive a boa sorte de ter um psiquiatra homeopata. Tu imagina
Ai,
isso?
Ai, que maravilha.
Não, eu digo que meus mentores espirituais são maravilhosos. Me conduzem, né? Então eu fui fazer yoga, Agora, esse foi o meu caminho, né? Isso não quer dizer que vá dar certo com outras pessoas.
Com outras pessoas, claro.
É a minha história, né? Só que em 98 eu lancei esse livro falando da minha história e de várias técnicas que você poderia utilizar. Um livro chamava-se Manual de Sobrevivência ao Medo, uma visão psicoenergética da síndrome do pânico, né? Eu adoro títulos, tá? coisa de escritor. E aí, o que é que acontece? O pessoal dizia, é autoajuda. Ótimo, só que muita gente leu o livro, compreendeu o que era, passou a ter uma outra relação com a síndrome do pânico e me dava um depoimento, puxa Isa, eu melhorei muito.
Que maravilha!
Então, pra mim, tá valendo, né? Esse livro, ele é um livro um pouco mais técnico, porque eu vou falando da minha abordagem, né, da abordagem da educação transcomportamental e da, vamos dizer assim, da metodologia, que chama-se Programa CILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional. Então, o Programa CILES é a parte prática da educação transcomportamental, é como eu vou praticar. Então, eu sou uma educadora por essência, tá? Então, não é só escrever teorias, eu quero prática. Então, por isso mesmo, o quinto capítulo do livro tem uma parte prática, né? Tem toda uma prática que é exatamente desenvolvendo as competências socioemocionais pessoais, né? Aí nós vamos, descoberta do eu. Aí aqui vai ter vários questionários, inclusive, para descobrir qual é o teu temperamento, né?
Ah, eu vou já super fazer!
Tem descoberta do eu com o outro. Aí tem alguns questionários e testes para você entender como é o teu tipo de comunicação. Descoberta do eu com o mundo, né? Também tem outros. Então, assim, eu me preocupo não só em passar um processo teórico, mas uma prática. Porque eu acredito que nós vivemos momentos que precisamos, acima de tudo, ir para a praxis. Discurso, minha lindinha, tem demais, né? Então, nós temos que entender. E tem uma coisa muito bacana que eu quero, assim, deixar muito pontuar aqui. Atualmente, eu estou com um projeto com 22 mil alunos.
Nossa!
No município de Caucaia. Então, estou, assim, super feliz. Os resultados começam a aparecer. Tem vídeos, assim, que os professores mandam que eu fico, assim, encantada, né? Com o programa CILES, né? Sistema Lude de Educação Socioemocional.
Que é essa metodologia.
Que é essa metodologia. Então, eu posso dizer que funciona. Né? Eu já vinha com uma experiência.
E já tem aí a prática, né? Nossa, que maravilha.
Sim, eu tô bastante feliz, porque assim, eu costumo brincar e dizer assim, esse é o meu legado, né? Já tô começando a caminhar para a terceira idade, então eu preciso consolidar minha obra, né? Dentro dessa questão profissional. Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei se a palavra é essa, a literatura, né, foi algo que eu deixei um pouquinho sempre de lado. Foi o meu deleite, eu adoraria ter vivido de literatura, mas aí meus arranjos foram esses, assim, eu escrevo vários livros, né, de educação socioemocional com contos, com histórias, né, por exemplo, eu tenho a coleção Navegando o Mundo das Emoções, que é a história dos piratas, né, das piratas do bem, então tem uma história, é ótimo, eles navegam, encontram os monstrinhos, tem várias e várias aventuras, né, é bem bacana. Aí tem, por exemplo, tem uma outra coleção, Convivência com Pais, na escola, que são várias histórias, são contos, são 5 livros de contos com atividades e jogos. Aí eu vou brincando, né, na história, porque eu também adoro me divertir, ó, meu, né, meu sanguíneo.
É o lado lúdico.
Meu sanguíneo.
Ai, que maravilha. Olha, eu fico encantada, sempre gosto de conversar com a Isa.
Gratidão.
E assim, a gente fica impressionado com esse trabalho que ela desenvolve. A gente falou do primeiro capítulo, acabou que adiantou aqui os capítulos seguintes, mas vamos seguir aqui essa lógica. Eu converso com a escritora e educadora Isa Magalhães, autora do livro Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes, publicado pela Ludes Editora e que será lançado no próximo dia 28, às 18 horas, no Yacht Plaza Hotel, em Fortaleza, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Dar palpite.
Opinar. Ajudar.
Fiscalizar.
A comunidade participa, a escola só melhora. Quero ver a sua ajuda, vamos juntos, é agora. Um mais um são dois, dois e dois são quatro. Quando a gente participa, chega logo o resultado.
A escola é de todos.
Para a escola evoluir, temos que participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A editora gráfica da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará completa 23 anos de fundação. Vinculada ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, a editora somente no primeiro semestre deste ano confeccionou e produziu 40 títulos. A equipe atua na produção de livros técnicos, livros de leis, manuais institucionais ou autorais. Os profissionais desenvolvem ainda soluções de design gráfico e comunicação visual para as diferentes peças gráficas da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a comunicação visual dos seminários de segurança pública e sobre a Caatinga, promovidos pela Assembleia Legislativa este ano. Dos 40 títulos lançados somente no primeiro semestre de 2018, destacam-se o Manual de Propaganda Eleitoral e o Calendário Eleitoral 2018, publicação organizada pelo Parlamento Cearense, com orientações sobre as eleições de logo mais, em outubro. A equipe conta com um transcritor e revisor em Braille, dois designers, um diagramador, dois revisores e cinco operadores gráficos. No primeiro semestre de 2018, foram publicados 14 livros autorais, 16 livros técnicos e 10 publicações diversas, entre apostilas, relatórios e cartilhas. O INESP é presidido atualmente por Tiago Campelo. O órgão e a gráfica funcionam no primeiro andar do edifício Senador César Carles de Oliveira, anexo 1 da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. No próximo dia 28, às 18 horas, no Yacht Plaza Hotel, em Fortaleza, será lançado o livro Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes, publicado pela Ludes Editora, de autoria da escritora e educadora Isa Magalhães. A obra é tema do programa de hoje e você confere agora mais detalhes sobre a publicação. O segundo capítulo trata da educação socioemocional. E eu queria muito que você explicasse, Isa, o que é uma educação socioemocional.
Simples, a educação das emoções pessoais e sociais. As emoções pessoais, elas têm a ver com a relação...
Não tem nada de simples aí, viu?
Agora eu me lembrei de uma amiga que diz, Isa, pra tudo é simples. Eu disse, bom, depende da área, né? Tem outras áreas que não vai ser simples, né? Então é assim, as emoções pessoais são a relação intrapessoal. É a relação comigo mesmo. Então eu preciso primeiro entender as emoções primárias e secundárias, né? Que são as emoções que nascem daquelas emoções mais primitivas, as emoções biológicas, né? Para que eu possa, então, conviver com o outro. Então, as emoções sociais são as emoções das relações interpessoais. Intrapessoal e intra, né? Pessoal. Intra e inter.
Inter.
Então, interpessoal é o momento da minha relação com o outro. Então, são as emoções sociais. E aí começam as habilidades, né? Então, por exemplo, a empatia. A empatia, a gente trabalha empatia. Não é uma coisa que é nata do ser humano. Nós temos algumas questões, assim, algumas, as emoções primárias, elas são natas, mas elas precisam ser educadas, desenvolvidas, né? Então, vamos imaginar que você seja uma pessoa que não, né, foi criada, ou sei lá, a tua educação, ela é muito individualista. Então, você vai ter dificuldade de reconhecer a emoção dos outros, reconhecer o espaço do outro. Então, uma das competências fundamentais para as relações hoje, sempre foi, mas principalmente no século XXI, é a empatia. Ninguém consegue ficar no lugar de ninguém, mas nós conseguimos captar o outro. Essa onda, ah, você tem que ficar no lugar de ninguém. Isso é mentira. Não existe isso, tá? Porque sempre eu vou ter o meu mundo interno, a minha interpretação pessoal. Mas eu posso, vamos dizer, olhar para você, sentir você, interagir com você e respeitar você. É fácil? Não, não é fácil, entendeu? Porque requer realmente essa maturidade. Eu mesma, muitas vezes, quando menos espero, eu escorrego nas cascas de banana aí das histórias, das emoções. Não tem isso não, entendeu? Então, assim, não existe fórmula de bolo, infelizmente. Seria mais fácil.
É um exercício, né? É um exercício.
Diário e pro resto da vida. Atenção.
É isso.
Sinto muito dizer, né?
Não, mas eu acho, assim, de uma sinceridade da Isa colocar isso, né? E assumir, não, até eu mesma, que sou estudiosa e que trabalho com isso, também escorrego.
Uau!
É,
como?
É, porque é importante pra gente dizer assim, poxa vida, então a gente não tá tão mal assim, né?
Não, tá não.
O terceiro capítulo, intitulado Educação Transcomportamental, etc., aí ele fala justamente sobre como a gente desenvolver esse ser integral, que a Isa já explanou pra gente muito bem. O quarto capítulo, ele fala sobre o sistema Lutz de educação socioemocional, que é esse que a Isa disse que tá fazendo uma prática lá com os alunos da Rede Municipal de Caucaia. Ah, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre essa metodologia, Isa, que eu acho que todo mundo ficou, então, curiosa igual a mim agora.
Bom, só uma correçãozinha aqui, porque obviamente você não sabe aqui, mas educação transcomportamental é ETC.
Ah,
o ETC, ficou etc, ficou legal, né? Ficou etc, mas é ETC.
Ou seja, ela, não é etc.
Ela é uma pegadinha, né? Integrando pensar, sentir e agir para interagir. Essa é a meta da educação transcomportamental. E aí vem a parte prática dela, né? Como eu te disse, o programa CILES, né? No programa CILES, nós trabalhamos com as matrizes de reconhecimento do eu, do outro e do nós. Nós trabalhamos com a identificação dos temperamentos e nós trabalhamos com os quatro pilares, que é identificação, compreensão, gestão e expressão das emoções, né? Então, é aqui nesses quatro pilares que nós vamos para a prática real. Então, cada pilar desse tem aulas específicas, exercícios específicos, atividades específicas para trabalhar, primeiro, a identificação. Eu vou identificar, eu vou entender, por exemplo, a criança na alfabetização emocional, ela começa aprendendo os nomes das emoções, e muito adulto também, tá? Vamos dizer assim. Depois começa a compreender. Compreender as emoções não é nada intelectual, é corpo, é biológico. Então a gente tem várias atividades físicas mesmo, de sentir o corpo, de entender onde é que mora a raiva, onde é que mora o medo, onde é que mora a tristeza, a alegria, né?
Mas isso é tão interessante porque, de fato, eu costumo muito ouvir isso de amigos próximos, de que não sabe o sentimento, não Sim. sabe o que sente naquela hora.
Você pergunta assim, como é que tu tá? Sei lá, tô sentindo um negócio
dizer.
Aqui.
É, não sei dizer.
Exatamente.
Impressionante.
Identificar e compreender. Esse é o primeiro passo. Quando eu identifico e compreendo, lembra aquela história que eu te disse, né, do sair de cena? Quando eu começo, por exemplo, a minha raiva, ela mora na boca do estômago, como a maioria das pessoas, né? Só que eu começo a ficar com as orelhas fervendo, quente, e o pescoço latejando, e a tensão aqui, né? Aí eu disse, opa, tô com raiva. Às vezes eu não sei por quê, às vezes uma palavra que deflagra alguma coisa lá de trás ou uma situação. Então, para mim fazer a gestão, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. Claro que com o tempo isso é muito rápido. No início, a gente tem que rebolar um pouco, né? Porque não é tão simples, mas a gente vai praticando, vai se auto-observando inteiro, né? Ou inteira, né? Observando os seus pensamentos, observando o seu corpo, observando as suas ações, os seus gestos. Então, no momento que você começa a perceber isso, você começa a se conhecer. E no autoconhecimento, que é uma palavra já tão batida, é que você consegue, então, fazer a gestão. E a gestão, o que, que é aquilo que eu coloquei? Opa, eu vou explodir. Então, deixa eu sair de cena. E nesse momento eu estou fazendo uma gestão, né? Ou então, eu estou escrevendo aqui um texto aqui, alguém me, né, no Facebook, ou sei lá, um dessas redes aí, alguém entra me soltando aquelas pedradas, né? No mesmo momento a vontade vem o colérico, né? No meu caso, né? A vontade é de, imagina, né?
Trucidar com aquela pessoa. Tá
louca. Soltar todas as cachorros e palavrões que eu conheço e tudo. Nesse momento eu digo, vale a pena, né? Por quê? Né? Essa pessoa tá aí, ela não me conhece, ou às vezes conhece. Então, eu, às vezes, eu escrevo um textinho mais educado que eu possa, mas assim, meio duro, né? Sabe? Mas sem palavrões, sem dizer que a pessoa é isso, aquilo, outro, mas dando uma puxada, né? É a minha defesa. Aí eu fico satisfeita, né? Aí eu relaxo. Ou se eu não pudesse, a coisa é muito pesada, eu digo, não, peraí, deixa eu sair aqui, eu não vou responder. Às vezes eu deleto.
Excluir, é tão bom, né?
E não, eu deleto a própria, porque às vezes são pessoas mais próximas, porque é incrível que pareça, as pessoas estão cada dia mais mal educadas, né? E às vezes são pessoas que a gente gosta, mas também não sabe escrever, a gente também tem que entender isso, aí, sabe, escreve umas coisas lá, meio doido, e aí a gente tem que relevar. Aí eu vou, quando eu não quero excluir a pessoa, que é do meu coração, né, e tal, eu excluo o comentário.
E é libertador.
Excluir naquela hora, já vieram pessoas, né, amigas, perguntar, ah, tu excluiu o meu comentário, cadê meu comentário? Tá excluído, tá proibido, censurado. Ah, mas Isa, tu vai censurar? Censuro? A postagem é minha, a página é minha.
A timeline é minha, ninguém mexe, mas mexe. É isso mesmo.
Aí entra o meu colérico, né? Ou então, eu simplesmente, quando são pessoas que realmente não acrescentam nada à minha vida, eu excluo, porque eu prefiro a minha paz de espírito.
E é libertador, não, é sério, é libertador.
Eu saio cantando.
Eu tenho uns amigos que eles colocam assim, Li, hashtag quem ama bloqueia.
Pronto. Pronto. Concordo plenamente. Não, eu bloqueio já familiares, porque eu digo assim, gente, olha, no dia a dia a gente se cumprimenta e fala, mas vamos deixar de, né, nas redes, deixar de ficar nos alfinetando, mesmo porque cada um tem seu pensamento, né, e óbvio que num momento desse, tão delicado do Brasil, cada um de nós, né, quer contribuir com seu pensamento e aí começa a confusão. E eu sou um ser muito político, né, eu venho de uma geração que a gente realmente, embora eu peguei o final da, né, da ditadura, mas eu fiz história, né, na UES, então nós, né, eu fui de DCE, então eu tenho uma consciência política que é complicado ficar me fingindo de morta nesse momento. E aí, então, eu preciso de mais do que nunca de inteligência emocional. Aí a inteligência emocional é o resultado da educação emocional.
E aí é o quinto capítulo, né, do livro, como encerra esse livro, falando sobre justamente essas estratégias, esse questionário que a Isa propõe pra gente, para que a gente possa levar à prática mesmo, não ficar só teorizando, mas que a gente possa reconhecer essas ações, esses sentimentos e realmente viver uma gestão aí emocional. Sim. De qualidade.
É, a gestão e a expressão, né? Eu faço a gestão e aí eu posso expressar os comportamentos. Eu posso agir. Sem a gestão fica complicada a ação, porque aí, já viu, né? Não tem filtro. São os velhos filtros da vida.
Isa, nesse sentido, o que que... Aí eu vou lhe perguntar, né? O que que torna, o que que faz de mim ter um comportamento inteligente? O que que seria isso?
Ter autoconhecimento e aprender a fazer a gestão das suas emoções. Então, o primeiro passo é identificar o teu temperamento. Porque de acordo com o seu temperamento é que você vai vivenciar as emoções mais primárias. Um melancólico, por exemplo, ele é muito voltado para a tristeza. A raiva é mais introspectiva, não vai falar muito sobre isso, mas em compensação pode deprimir, pode ter doenças muito mais complicadas, né?
Daí a depressão.
Daí a... Exatamente. Já o fleumático, ele é, vamos dizer assim, o mais bonzinho, mas ele vive o medo, ele tem medo de falar, ele tem medo de dizer não. Isso também acaba né? Segurando todos os bichos, um dia que explode, ou que se ele for um fleumático, um colérico, sai de baixo, né? Um dia que explode, a casa caiu, né? O sanguíneo, ele é meio oba-oba, né? Um dia tem uma ideia, outro dia pode ter outra. Então, ele vai, não vai curtir muita raiva, assim, muito tempo, não. Mas também, na hora de explodir, explode com todos os bichos possíveis e imagináveis. O colérico, não. Ele vai explodir, vai guardar aquela raiva. Vai massacrar aquela raiva e vai te massacrar também na primeira oportunidade.
Nossa.
Então, lembrando, nós somos um misto de tudo isso. Então, não é simplesmente pegar um desse temperamento, ah, eu sou assim. Não, eu sou assim e mais algumas coisas. Então, o importante é você entender como é você, para você poder entender como é que você vive essas emoções e como você vai expressar essas emoções. Então, se você perceber que a raiva ela é a tua principal, vamos dizer assim, emoção, você vai ter que aprender a lidar com essa raiva. Caso contrário, e aí tem uma coisa bem interessante, caso contrário eu digo já, mas tem uma coisa bem interessante. Nós podemos utilizar, às vezes, outras emoções para neutralizar algumas. Então, por exemplo, a raiva é neutralizada com a tristeza. É, não é com alegria, não.
Ou seja, se eu ficar triste...
Uh-huh. Porque o que é que acontece? A tristeza, ela te, né, baixa a energia. A raiva é a explosão de energia. A tristeza é falta de energia. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar alguns elementos para baixar essa energia. Claro, ninguém vai provocar depressão em ninguém, né? Mas vai se trabalhar uma alta percepção, é, às vezes, até uma culpazinha básica, que é para poder, né, a gente baixar ali a guarda e tal, né? Por exemplo, já a tristeza também, você pode trabalhar com a própria raiva. Uma coisa vai, né? Então, de repente, você vê aquela pessoa que tá muito introvertida e se começa a se provocar. Por exemplo, tem alguns exercícios de bioenergética que é bem interessante para provocar essa, sabe, essa fusão, botar para fora essa raiva, botar para fora essa energia. Aí os deprimidos vão tudo, uau!
Ah, que interessante!
Tem muita técnica, gente. Muitas técnicas, né? E como eu fui psicoterapeuta durante muito tempo, né? Quer dizer, eu não falo só das questões educacionais, né? Mas eu falo também da prática, porque eu pratiquei isso em consultório também. Né?
E é o que a gente precisa praticar isso na nossa vida.
Yes.
Ah, eu tô chegando o fim da entrevista. Se deixar aqui, eu e a Isa, a gente conversa.
Uau.
A noite toda. O livro, você já percebeu que é um livro extremamente interessante, necessário e urgente nos nossos dias. Pois não, Isa?
Por isso mesmo eu quero convidar, né? Porque no lançamento eu resolvi fazer um lançamento com um seminário, né? Como você já explicou. E é nesse seminário que eu vou explicar tudo isso, que eu vou falar sobre isso, vou fazer algumas práticas, enfim, vou fazer as pessoas entenderem o que que é realmente a gestão das emoções, né? Então, meu convite para o lançamento no seminário Como Desenvolver as Habilidades Socioemocionais na Escola e na Família. Atenção, eu coloco escola porque é onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo. E a família tem que ter também esse conhecimento para que ela possa, né, trabalhar melhor a educação dos seus filhos.
Então, o seminário acontece dia e horário?
Dia 28 desse mês, agora de setembro, das 13h30 às 18 horas. E tem um detalhe, as pessoas fazem a inscrição, ganham o livro e o certificado.
Que maravilha!
Pois é.
Então, você vai lá, faz o seminário, aprende tudo isso, essas técnicas, essas estratégias, já ganha o livro e ainda sai com o certificado, minha gente. Olha.
Eu sou boazinha.
Não tem como não prestigiar, não tem como não aproveitar. Então, o seminário Como Desenvolver as Habilidades Socioemocionais na Escola e na Família, dia 28, das 13h30 às 18h. E às 18 horas, o lançamento do livro Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes, publicado pela editora Ludes. Tudo isso no Yacht Plaza Hotel, lá na Beira-Mar, aqui em Fortaleza.
Ou pode entrar no nosso site também, né? www.ludeseditora.com.br. Ludes, L-U-D-I-S. Ludes Editora.
E aí tem lá todas as informações, o link para as inscrições para o seminário.
Tudo.
E aí você vai adorar. Gente, é um combo, né? O seminário com a prática, o entendimento, a metodologia, o livro. Não, então tá maravilhoso.
Aí, como antigamente fazia os reclames, por um precinho que vocês não vão acreditar. Entre no site.
Oba! Então tá lá a dica, a deixa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Isa, quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre as suas publicações, onde é que a gente procura? Quais são os canais?
O site, né, que eu acabei de colocar, que eu acho que lá tem né, todos os livros, tem, vamos dizer assim, o meu trabalho desse momento, né? Que como eu acabei de colocar, esse momento da minha vida é como se fosse uma união de várias experiências anteriores da minha vida, né? Então eu acho que é um momento muito rico.
Então acessa lá ludeseditora.com.br e aí você encontra mais sobre a Isa Magalhães, as suas publicações. Eu tenho certeza, gente, que você também vai adorar essa leitura, assim como eu adorei esse bate-papo. Eu quero muito agradecer.
Quer um telefone?
Isa. Sim, por favor.
986-675166. Vocês podem me adicionar no WhatsApp que eu respondo, viu?
Qual que é, de novo? Diz pra gente.
986-675166.
Então tá aí, anotou? Corre lá, confere e aproveita, tá? Não deixa de fazer a sua inscrição no seminário e conferir esse lançamento. Isso eu quero muito agradecer.
Oh, eu que sou grata por você me convidar, por estar aqui conversando esse papo super, super gostoso e principalmente, assim, né, você ter me dado esse espaço pra falar, assim, mais amplamente do livro. Muito, muito, muito grata.
Imagina, que agradecemos nós. E depois deste nosso bate-papo com a escritora Isa Magalhães, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Foi poetisa, professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina na grande expressão da literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com apenas 18 anos, ela estreia na literatura com o livro Espectros, em 1919, e que continha 17 sonetos de temas históricos. Participou do grupo literário da revista Festa, grupo católico conservador e antimodernista, isso em plena Semana de Arte Moderna, em 1922, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outros. Dessa vinculação herdou a tendência espiritualista que percorre todos os seus trabalhos. A maioria de suas obras expressa estados de ânimo, predominando os sentimentos de perda amorosa e solidão. Uma das marcas do lirismo de Cecília Meirelles é a musicalidade de seus versos. Alguns poemas, como Canteiros e Motivo, foram musicados pelo cantor cearense Fagner. Em 1924, publica Criança, Meu Amor, seu primeiro livro infantil, com crônicas em prosa poética para o ensino fundamental, onde a escritora traz realidades que as crianças gostam, como o imaginário, o bom conselho, o humor e a fantasia. Ao todo, Cecília escreveu 3 livros para os pequenos e foi considerada a responsável pela maturidade da poesia infanto-juvenil. Em 1939, publica Viagem, livro que lhe deu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. Órfã de pai e mãe, aos 3 anos de idade, Cecília foi criada pela avó materna e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro de 1964.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lia Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.